Pois é, pessoal, esse é um episódio que a gente quebrou muito a cabeça para fazer, porque ao mesmo tempo que já tem coisa demais, aliás, muito agora sendo falado sobre o tema, quando a gente fez a bolinha anterior nem tinha, por outro lado, a gente acha que realmente está faltando ainda muita informação, muita coisa para ser colocado ali, muito espaço vago de informação. E, portanto, a gente vai tentar abrir um pouco mais o foco de atenção sobre o tema, tá? Porque além dos fatores políticos, econômicos, o mais importante mesmo é que essa doença, essa porcaria, ela pode afetar a saúde de vocês e dos seus entes queridos. E definitivamente a gente não quer isso, tá? Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Coronavírus. Vamos tratar com seriedade, por favor.
Bem-vindos ao Sair da Bolha. Esse é o nosso episódio 25, em que a gente vai passar um tempo aqui com vocês falando sobre algo que a gente realmente considera importante, que, assim como 99% dos episódios do Saindo da Bolha, diz respeito a alguma coisa que acontece lá fora e que acaba afetando a gente aqui no Brasil. Mas antes da gente aprofundar o tema, vamos, para variar, fazer nosso jabazinho saudável. É o seguinte, se você está conhecendo Saindo da Bolha agora, seja super bem-vindo. Faz de conta que a casa é sua, vai lá, pode entrar na geladeira, pegar cerveja, água mineral, fica à vontade. Se você já está algum tempinho, mas ainda não fez, fica a nossa dica aqui. Entra lá no site www.saindabolha.com.br, clica no botão Follow This Podcast, tá? Ou então usa o agregador preferido de vocês, seja ele o Spotify, Podcast Addict, eu sempre erro na hora de falar, meu Deus. Ou alguma, por exemplo, Apple Podcasts, não sei qual que é o seu preferido. Vai lá, clica para seguir a gente. Normalmente a gente pede o quê também? Para quem ainda não fez, para chegar e dar uma chareada no episódio com seus amigos ou fazer share em algum grupo que vocês achem legal, porque cada vez que vocês fazem share num grupo, mais pessoas ficam sabendo da gente, o que é muito bom. E isso faz parte da nossa estratégia de ampliar o pensamento equilibrado, um pensamento bacana, supimpa, limpinho, de direita, para mais pessoas. Eu acho que é fundamental que a gente tenha mais espaço de mídia, seja qual for a mídia, principalmente nessa questão da podosfera dos podcasts, onde basicamente 9 entre 10 podcasts ou são de esquerda ou politicamente corretos. E a gente, como vocês bem sabem, ou vão conhecer a gente agora, vão saber, a gente detesta essa visão do politicamente correto. Tá? Finalmente a gente pede também o quê? Que vocês façam boca a boca. Boca a boca é fundamental. Chega lá pro seu amigo, pô, tô ouvindo um podcast ainda boa, é super bacana, dá uma olhada lá, experimenta, passa o link pelo WhatsApp, aquela coisa toda. A gente agradece e as suas opiniões também vão ser compartilhadas automaticamente, visto que se vocês estão compartilhando um episódio nosso, significa que a gente pensa de maneira semelhante, tá? Então a gente agradece muito a todos que têm feito esse trabalho de divulgação da gente, que tem sido fantástico mesmo, literalmente. E vamos pra frente, né? Porque é vida que segue. Bom, pessoal, vamos começar do começo, tá? E tem um bom jeito de fazer isso, que é retornando à bolinha 27, que se chamava Coronavírus, OMS e Imprensa. Nesse episódio, como o próprio nome diz, a gente fala um pouco sobre o papel desprezível que a OMS teve no início dessa crise, blindando a China de ser culpada de toda essa bagunça que se vê hoje. E é, tá? Para quem não ouviu o episódio, a gente realmente recomenda, porque dá uma boa noção de como isso tudo começou aí desde o dia 1. Mas vamos ser francos, o último grande evento que a gente teve de alcance global, que aconteceu, vamos dizer, num nível de humanidade, a bem da verdade, foi a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando aí de quantos anos? Começou exatamente há 80 anos, 1939. Pouquíssimas pessoas que vivem hoje pegaram essa guerra em idade adulta, certo? Para você que dizer que pegou firme um evento, que você tinha consciência, uma consciência adulta, teria que ter, então, uns 18 anos, 1939, isso é de 1921. Então, provavelmente, hoje, a pessoa para falar, olha, não, eu lembro tudo, detalhes, eu senti isso, senti aquilo, ela teria que ter 100 anos de idade. Eu posso apostar que não tem ninguém de 100 anos ouvindo saindo da bolha atualmente, tá? Mas para quem vivia naquela época, na fase adulta, uma coisa foi importante. As pessoas, mal e mal, já sabiam como viver em uma situação de grande conflito. Queira ou não, a Primeira Guerra tinha acabado fazia pouco tempo, 20 anos. Então tinham lições aprendidas. Quem não soube se preparar para a Primeira Guerra, em 1914, soube se preparar para a Segunda, ainda que a mortalidade do conflito tivesse sido enorme. Experiência conta muito e experiência coletiva conta ainda mais nesses casos. Se a gente for pensar em pandemias, a última grande foi a gripe asiática, a gripe de Hong Kong, também conhecida, para variar, né, tudo para aqueles lados, de 68. E eu, na época, era, sei lá, pouco mais que um recém-nascido. E essa doença matou milhões de pessoas, milhões mesmo. Não era um coronavírus, era uma gripe tipo vírus influenza. E vamos lembrar que naquela época o mundo era um lugar muito menos conectado. As trocas e viagens internacionais eram muito menos frequentes, vamos chamar assim. Além de tudo, também por causa disso, essa gripe teve uma velocidade de contaminação bem mais lenta. Então, por exemplo, ela começou em julho de 68 em Hong Kong e ela só chegou no ano seguinte nos Estados Unidos, Europa e mesmo no Japão, tá? Que é ali meio do outro lado. Então, os processos de troca eram mais lentos, logo as gripes elas se esparramavam com uma velocidade muito, muito menor. Tá, mas o que eu e você lembramos dessa história da gripe asiática? Basicamente, não lembro de nada. Com os pais da gente, talvez eles encararam a situação na época, talvez nem tenham ficado sabendo direito. Eu vou chutar, deve ter sido para alguns dos pais ou daquelas pessoas daquela geração, uma gripona forte que acabou. Não teve lá muita informação. Talvez não tenha tido todo esse auê que a gente tem hoje também, tá? E vamos voltar lá atrás, nem se fala em relação à repercussão, se comparar à gripe asiática, como se fala até hoje da grande peste lá na Idade Média, ou mesmo da famosa gripe espanhola, que ninguém sabe de quando é exatamente, mas que provocou muita morte e medo na rapaziada. Falava em gripe espanhola, era um negócio brabo, né? Nego de se esconder debaixo da cama, tá? Então o que eu quero dizer é que a gente não tem a mais puta ideia de como encarar uma história dessa, como uma grande pandemia de verdade. Esse vírus é comparativamente pior ou, aspas, melhor que a SARS ou a MERS, que são mais recentes? Não, ele não é mais fatal. Ele é mais contaminante, mais rápido? Sim, ele é menos letal e mais rápido em termos de propagação. Mas o que é claro, bastante claro, é que ele está se espalhando rápido demais. E a letalidade lá dele é de 1 a 2% que se tem colocado atualmente. E isso é muita coisa, tá, gente? Até aí, você acha esse tipo de informação mais ou menos no jornal ou na TV. Então, seus da bolha, o que você vai contar de novo pra gente?
Tortura chinesa.
Uma das coisas que tem deixado a gente mais quebrando a cabeça por aqui, da nossa turma, os levantadores de dado, é o comportamento do governo chinês nessa crise e o que pode estar se passando por lá. Porque é muito difícil saber dados sobre um país quando ele tem um Estado que é obscenamente repressivo, como no caso da China. Em primeiro lugar, o mais complicado é acreditar em qualquer informação proveniente da China. Ponto. Não dá para acreditar em nada, tá? É simplesmente impossível ter uma visão geral do que pode estar acontecendo por lá e acreditar placidamente nos relatórios que vêm e notícias que vêm do governo chinês. Eu confesso que eu fico completamente ensandecido quando eu vejo algum especialista, já vi alguns aqui, lá de fora, falar, as coisas estão melhorando, ou sei lá, tá muito difícil, porque não dá para saber. Essa semana, mesmo vendo notícias da Inglaterra, a gente estava acompanhando um canal, E a gente ouviu uma médica parabenizando o governo de lá, porque aparentemente as medidas estavam funcionando. Pff, quais, certo? Pior, elas estavam parabenizando o cidadão chinês por cumprir o que o governo pedia para solucionar a crise. Really? O governo chinês pedindo alguma coisa? Não, querido, não é assim que funciona aquele país. Você está vivendo na Inglaterra e acha que é tudo igual. Não é assim que funciona. Onde é que as pessoas estão com a cabeça para fazer esse tipo de análise? Então, até agora, nem se sabe a origem desse negócio. Tem documentos, aspas, vazados de uma universidade chinesa, internamente lá, que diz que, na verdade, a coisa toda começou no tal do famoso laboratório de Wuhan, que não, coincidentemente, fica a pouco mais de 100 metros do tal mercado que inicialmente se dizia ser o epicentro. E você olha lá o Google Maps, você olha de cima e o laboratório realmente está colado ali. Então, bom, nada impede do cara ter pegado, sei lá, ter vazado esse diacho, foi lá no mercado comprar uma coxa de morcego e passou para a turma que estava por lá. Não vai saber. Por enquanto, é claro que o importante nesse momento é atacar o problema, encontrar soluções efetivas, e a gente é super a favor disso. Mas essa falta de onde vem, dá um cheirinho de que a origem de tudo está sendo jogado para baixo do tapete até agora. Veja, eu não estou falando em pesquisas científicas e mutações de vírus para a guerra bacteriológica, apesar de não descartar 100% até isso. Eu estou falando de respostas necessárias, inclusive para se evitar que problemas como esse se repitam no futuro, certo? A gente tem que saber as causas para evitar repetir erros. Aliás, a própria falta de resposta gera todo esse tipo de suposição, de teorias. Então, até para evitar teoria descabida, seria importante em breve que houvesse algum tipo de resposta e não um silêncio ensurdecedor por parte do governo chinês e da mídia. Enquanto isso, o show de horrores continua lá, tá, gente? A OMS continua trabalhando atrasada, claro, junto com o governo chinês. O Estado chinês continua prendendo pessoas que teoricamente provocam, aspas, pânico, ou vulgo quem se atreve a discutir o problema. Aliás, a história que ficou muito famosa e que gerou mais um baita desgaste político para o Partido Comunista Chinês, que é a do Dr. Li Wenliang, reflete esse nível de desconfiança que se deve ter com relação às informações que vêm da China. Para quem não se lembra, o tal do Dr. Li, ele estava lá num grupo, lá no WhatsApp deles, como é que chama lá? É o WeChat, eu acho que era, conversando lá, mandando mensagem entre um grupo de médicos, e ele mandou a informação para os seus colegas de que uma doença do tipo SARS estava acontecendo e que era bom seus companheiros usar máscara, ficar protegido, que estava feio o negócio, que ele pessoalmente, como oftalmo, tinha reportado 7 casos da doença. Detalhe, essa informação foi passada para ele no dia 30 de dezembro, ou seja, antes do governo chinês avisar a OMS de que havia alguma coisa errada por lá. Agora, dá para acreditar que um oftalmologista, né, tenha percebido o início de uma epidemia antes que os órgãos de controle da China? Não, ou seja, se ele pegou 7 casos antes do dia 30 e a China não tinha percebido oficialmente nada e só avisou no dia 31 de dezembro a OMS que tinha um negócio estranho, fraco, né? O médico, então, esse Dr. Li aí, foi chamado pelos órgãos de segurança pública local e foi avisado para parar de gerar distúrbios. Olha isso, avisar os amigos, os médicos, que era para usar máscara, distúrbios. Devia ficar quieto, ainda que tivesse alguma coisa grande provavelmente acontecendo. Mais tarde, o próprio médico acabou infectado pelo vírus e morreu. Mas a morte dele, digamos assim, pegou muito, 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 muito mal na população junto à população chinesa, porque significava no final que o governo de fato estava escondendo as notícias da população de uma doença grave. E as redes lá deles e aplicativos começaram a chiar muito forte, eram mensagens batendo firme sobre censura, etc e tal. Surpresa, surpresa, eis que se não, foi informado que o Dr. Li não tinha morrido, mas que ele estava em estado grave, sendo acompanhado medicamente, com muita atenção. Ah, quanta atenção se dá. E no final das contas, o Dr. Li acabou morrendo mesmo. É, coitado, o Dr. Lee morreu duas vezes em intervalo de horas, que foi o tempo que o governo teve para acalmar o barulho, deletar mensagens, etc., que já estavam pipocando tudo por lá. Então é isso, esse é o nível de comunicação e de confiança que se tem em relação às informações na China. O médico morre duas vezes e as mensagens são apagadas. Então me desculpa se a imprensa e a Organização Mundial de Saúde vão mandar notícias oficiais da China para nos informar da situação de lá. A essa altura, de verdade, gente, tanto faz. Não dá para acreditar. O que você pode fazer é ficar de olho em países do Ocidente ou países orientais sérios como Japão e Coreia. Aí sim a gente vai ter a chance de chegar a alguma conclusão sobre toda essa história.
Obrigado, imprensa.
Assim como no episódio anterior, eu também vou mandar de novo meu grande abraço para a imprensa, tanto para a nacional quanto para a estrangeira. Lá fora o que se vê é o tradicional duplo pensar mau caráter, tá? Primeiro não se tratava de nada demais, era uma gripinha sem graça, né? Coisa boba, o pessoal exagerou. Para quem acha isso e tá ouvindo agora, eu vou exemplificar mais ou menos. Imagina que você tem 300 amigos no Facebook, tá? Se a diretora do OMS estiver certa e o vírus se esparramar por, digamos, que é a estimativa dela, de 40% a 70% da população. 70% da população, então. Então, digamos que dos seus 300 amigos de Facebook, 210 vão pegar esse diacho. E se 2% deles forem para o saco, morrerem efetivamente, quer dizer que estatisticamente, metaforicamente, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, dos seus 300 amigos de Facebook, 4 morreriam. Quantos amigos seus, amigos de timeline, né, óbvio, morreram de gripe nos últimos anos? É essa a proporção que você tem que ter em mente. Pois bem, o que se via, enquanto o problema era basicamente chinês, foi uma busca de preservação de negócios. Preservação econômica e preservação do nome do país China. Veja, o próprio nome do vírus foi alterado para evitar, aspas, xenofobia. É a velha história de sempre, que eu já vi em outras situações, que a gente brinca, né? Não é favela, é comunidade, né? O vírus é o mesmo, o efeito é o mesmo, o país de origem é o mesmo, mas se eu mudar de nome, todo mundo vai fingir que ele não é proveniente da China. É o vírus de todos nós, é um vírus universal. Ah, que coisa bacana, nós somos todos amigos do vírus agora. O encontro que o presidente palmandado da OMS fez com a imprensa, que ela fez uma grande apresentação pública, foi dado para destacar essa informação. Olha, nós estamos mudando o nome porque nós não queremos xenofobia, nós não queremos que ninguém fique associando com bichinhos, umas coisas absolutamente idiotas, mas na verdade, claramente um trabalho de marketing para blindar a China. Eu sinto muito, é basicamente o que aconteceu. Vamos pensar o seguinte, gente. Uma das piores gripes de todos os tempos foi a famosa gripe espanhola, certo? Tá. Algum problema em chamar a gripe espanhola de gripe espanhola? Você tem raiva de espanhol por causa da gripe espanhola? Nossa, a gripe espanhola matou 2 milhões de pessoas e por isso eu tenho raiva dos espanhóis. É óbvio que não, é óbvio. Mas não vamos associar o coronavírus da China com a China, tá? Aliás, acabei de falar lá atrás, em 1968 teve a famosa gripe asiática ou gripe de Hong Kong. E daí? Você tem uma visão pior de Hong Kong por causa disso? Obviamente que não. Tá, entendi. O importante é dar atenção a essas coisas importantíssimas como xenofobia no momento de tratar de um assunto de saúde pública. Tá bom? Ok. Mas vamos lá, vai. Voltando lá pra fora. Qual o foco da imprensa? Bom, o foco da imprensa é dizer que o gabinete do Trump só tem branco. O foco agora é dar suporte às argumentações dos candidatos democratas de que Trump não está fazendo um bom trabalho para conter a doença, que, por sinal, nem se expandiu por lá ainda. Final de semana passado, foi um pouquinho antes, acho que foi lá para quinta-feira, a candidata Elizabeth Warren estava sendo entrevistada pela CNN naqueles bate-papos xoxos que servem mais de propaganda eleitoral do que trabalho jornalístico, sabe? Aqueles que o jornalista não dá apertada no candidato e deixa falar a bobagem que quiser. Então, desses aí. E a senadora Warren foi questionada se o Trump estava fazendo um bom trabalho a respeito do coronavírus ou não. Claro, ela disse que não. E um não categórico, tá, gente? Mas ela avisou que a equipe dela estava preparando um plano para divulgar no dia seguinte, como se o plano dela tivesse alguma eficácia, porque ela não é presidente, e que esse plano dizia o seguinte, que o dinheiro que o Trump, pelo plano dela, né, que o dinheiro que o Trump estava usando no, aspas, muro racista, fecha aspas, ela usaria no combate ao coronavírus. Ela tiraria todo esse dinheiro do muro racista e jogaria para combater o coronavírus. Ou seja, uma brincadeira de mau gosto, né? Que o plano dela é que, para combater o coronavírus, ela enfraqueceria o combate aos imigrantes ilegais. E brilhante, né? Para diminuir a chance de infecção de americanos nos Estados Unidos, ela liberaria a entrada de ilegais. Oh, maravilha, parabéns. E não houve nenhum questionamento do jornalista. É assim que tem funcionado. Ou seja, enquanto aquela coisa era chinesa, é bobagem. Mataria menos que uma gripe comum, deixa disso. Agora que é um problema global, é uma ameaça aos Estados Unidos, ora, é culpa do Trump. Agora a gente já viu o CDC avisando que a gripe vai causar certamente problemas lá nos Estados Unidos. Que provavelmente vai esparramar um pouco, que as pessoas devem estar preparadas para isso. Sugere que as escolas estejam preparadas para atividades remotas, tipo via internet, aula via internet. Assim, de um certo sentido, o CDC teve que balançar os bracinhos e falar, olha, pode ser um pouco complicado. E a imprensa, aparentemente, está começando a acordar um pouco para o problema e, quem sabe, dar mais informações gerais e menos políticas. E no Brasil? Ah, gente, que tristeza, honestamente. Aqui até o primeiro passageiro vindo de Milão ser confirmado como o primeiro caso, a imprensa vinha tratando como se pudesse ser chamada de gripe marciana, tá? Uma coisa distante. Ah, em algum ponto do nosso sistema solar tem uma gripe. Coisas de outro mundo. Que a gente vai ficar aqui dando destaque, falando de número de casos. Basicamente essa porcaria. Nada de preparação. Nada sobre como as pessoas estavam com viagem marcada, como elas deveriam se comportar, se elas deveriam analisar a necessidade ou evitar viajar, nada. Enfim, era um problema dos outros. O canal é e continua sendo falar mal do Bolsonaro, como sempre, claro. Bom, eu não vou ser inocente de que aqui uns dias o Bolsonaro, assim como o Trump, está acontecendo já lá fora, vai ser causa de tudo, tá? Ponha mais alguns casos aí para vocês verem o que vai acontecer. Ora, vejam só, se o mercado internacional está tanqueando e o dólar está subindo, se isso é considerado culpa do Bolsonaro, imagina se tiver algumas mortes também. Claro que vai ser dele. Na noite de quarta-feira, o Jornal da Globo soltou uma pérola e eu fiz questão de gravar para vocês ouvirem.
Nos Estados Unidos, são 60 casos confirmados, mas com um alerta. No norte da Califórnia, foi confirmado o primeiro caso de alguém que não esteve fora do país e que não esteve próximo a um infectado, ou seja, contraiu o vírus aqui mesmo, não se sabe de quem. Diante de acusações de que o presidente americano não vinha levando a ameaça do novo coronavírus a sério, Donald Trump chamou uma entrevista coletiva agora à noite. E que não esteve próximo a um infectado.
Quê? Olha, ainda que seja claro que a repórter se enganou na forma de dizer, nenhuma matéria passa lá sem uma edição, certo? Então, furou geral. Dizer o que ela diz em rede nacional, ou seja, é basicamente dizer que a pessoa pegou o vírus do nada, tá? Desconsidera, por favor, que você é um cara inteligente, imagina a quantidade de pessoas que pode facilmente assumir essa interpretação. Do ficar doente sozinho do nada, tipo, mosquito de banana que aparece sozinho. Pois é, isso não existe, é óbvio, a gente sabe, eu sei, vocês sabem também. Mas é o que ela disse. Então nem preciso falar, que aliás, dessa matéria, que na sequência também já entrou o Trump, já começou a falar de doença com o Trump. Então você vê que é um padrão de A, má qualidade de informação, mais B, repetição de informação de sempre. E nada sobre China. E nada sobre o silêncio desse país aí que acabou criando esse ambiente de pandemia. Outro que andou falando mais do que devia, e pior que geralmente eu gosto muito das observações dele, foi o Adriles Jorge lá da Jovem Pan. Então vamos ver esse trecho aqui.
Mas, José, eu queria te perguntar uma coisa, não sei se o ministro falou sobre isso. Eu vi uns dados aqui e eu acho que existe uma espécie de hipocondria exagerada mundial em relação a esse vírus. Eu pesquisei, menos de 1% das pessoas que contraem o vírus morrem. A influenza nos Estados Unidos mata 3 vezes mais. Antes que se pegue, o país, 80% das pessoas que contraem o coronavírus ficam em bom estado. Ele afetaria mais pessoas com mais idade e que já tem algum problema de saúde, como diabetes. Tudo bem que o governo deve se precaver, deve fazer uma reação antes que se coloque uma epidemia aí, mas você não acha que é uma reação exagerada, no sentido de esse tipo de reação exagerada prejudicar a economia, como já tem prejudicado a economia de bolsa de valores, e o Brasil, que não tem uma economia tão sólida, em alicerces tão fortes assim, pode ser prejudicado por uma reação exagerada?
Aí vamos lá. Primeiro dado furado, no mínimo, sem comprovação, é que o coronavírus mata menos de 1%. As estimativas estão sempre por aí entre 1% e 2%. O vírus influenza mata mais porque ele circula mais. Ou seja, se tantas pessoas fossem impactadas pelo coronavírus quanto pela influenza atual, essa nossa gripe do dia a dia, ia ter muito mais morte de coronavírus. Então, óbvio, é uma questão de matemática básica. Tem outro ponto que ele fala, 80% das pessoas que pegam o coronavírus ficam em bom estado. Vamos analisar do jeito certinho, né? Se 20%, que são os casos em que a pessoa fica mal e elas precisam de cuidado médico, forem para o hospital, de novo, faz as contas, certo? Porque ele tá falando dos 80%, 80% não sente nada. Tá aí os 20% que precisam ser internados. Vamos fazer a conta. Se teve 2 mil mortes na China e o vírus está numa base menor de 1%, vamos dizer, de letalidade, significa que 200 mil pessoas se infectaram. E se 20% delas precisam de cuidados médicos próximos, significa que 40 mil precisaram de hospitais a mais que o normal, de um período normal, inclusive de gripe, em um período só de 2 meses. Querido Adriles, você acha que o sistema de saúde brasileiro teria capacidade de assumir uma porrada dessa? É disso que a gente está falando. Se esses 20% não tiverem tratamento adequado, a taxa de letalidade sobe. Tem que ter leito, né, meu jovem? Então, não é melhor um pouco mais de juízo ou de hipocondria, como você falou? Pois é, meu caro, o impacto econômico do coronavírus não vem do fato das pessoas serem exageradas. O que está acontecendo é tipo, tem muito exagero, então a economia... Não é assim, não dá para ser simples. O que está acontecendo é que realmente, um fato, o ambiente econômico está sendo impactado porque a China está presente em praticamente qualquer processo produtivo hoje, cadeia produtiva. Veja, agora outros países importantes também, Japão, Coreia, Itália. Como não se sabe exatamente se o impacto em países importantes, eu vou citar aqui a Coreia especificamente, que já tem mais 1000 casos. Então, não só da insegurança que faz o capital se esconder, mas a probabilidade de processos produtivos também serem paralisados por lá. Fábrica, para a fábrica, para o comércio. Esse é o ponto. Então, é evidente que a economia tende a retroceder. Não é questão de bolsa de valores cair, meu caro Adriz. Acorda aí. É um fato simples. Fábricas param de produzir. Fábricas que produzem iPhone na China estavam paralisadas. Pode até não estar mais agora. Não sei como é que está hoje especificamente, mas isso provoca uma queda de vendas de iPhone, por exemplo. Cai o valor da Apple de ação, óbvio. Mas o problema não é o quanto a ação da Apple vale hoje. Isso se recupera com o tempo. O problema é que as pessoas tiveram que ser quarentenadas ou pior, ficaram doentes. Será que isso não é um fator importante? Enfim, gente, é complicado. Ainda tem muita gente por aí achando que lava a mão e resolveu tudo e pronto. Por causa da imprensa, inclusive. E isso, na boa, não é bom.
Sem pânico, mas com atenção.
Acho que esse tem sido o melhor conselho que se tem dado por aí afora e por isso eu vou repetir aqui, sem pânico, mas com atenção. Veja que interessante como a gente acaba sendo influenciado pelas pessoas que rodeiam a gente, tá? Durante essa semana, eu mesmo estava pensando em fazer um estoquezinho aí de álcool gel e de água mineral. E eu explico, porque lá em casa não tem filtro. A gente compra aqueles pacotes de 1,5 litro de PET de água mineral, sabe? Mineral, essas coisas. Então, eu fiquei cismado. Vai, pô, sei lá, vai que dá uma zicada aí mais pra frente. E eu não, eventualmente posso não ficar afim de entrar num supermercado lotado de gente que eu não sei se está saudável ou não, para comprar água num determinado momento. Então, o que eu faço? Eu faço um estoquezinho. O máximo que vai acontecer, se não acontecer nada, graças a Deus, eu espero que não aconteça mesmo, é que eu vou beber depois tudo. E não tem problema de validade eu guardar água por 1 ou 2 meses a mais. Enquanto isso, é vida normal. Eu comentei isso com algumas pessoas e, nossa, cara, foram altos kkk no WhatsApp. Fiquei pensando, putz, eu acho que eu tô realmente tão meio overacting, eu tô meio exagerando as coisas e fiquei sem graça. Fiz meus kkk também do meu lado, falei que eu sou exagerado e deixei pra lá, não comprei nada. Ontem eu tava aproveitando que eu passei numa farmácia, comprar umas aspirinas que eu tava com dor de cabeça. Pensei, ah, vou comprar um pouco de álcool gel também, foda-se, deixa os caras fazer kkk lá. Mas já era, já não tinha mais nada. Nenhuma das 3 farmácias ao redor da minha casa tinha mais o diabo do álcool gel. Entendeu o que eu quero dizer? Se você acha que você tem que fazer algo nesse período para se sentir mais seguro, mais na boa, faz. Não passe vergonha para você mesmo. É só você e você. Mas não é necessário pânico. O importante é ser pragmático. Só isso. Mas, pô, seu Bolha, mas ninguém tá falando o que é necessário, esse tipo de coisa, na TV agora. Não, e a tendência é que não vá. Tá? Ninguém vai chegar na TV e falar assim, saiu correndo fazer compras. Isso aí ninguém, nunca vai acontecer. Só que eu não tô afim de ver prateleira vazia, ou aliás, que agora eu vi, né? Depois de uma eventualidade. Uma eventualidade das coisas piorarem um pouco. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu no sul da Itália. Quando caiu a ficha de muita gente, eles quarentenaram uma área. Vale procurar a foto lá no Google, as prateleiras, como é que ficaram. E seria, como diz o outro, cômico, se não fosse trágico ver italiano literalmente se estapeando por causa de pacote de macarrão. Veja, eu não estou falando aqui que eu vou me enfiar num bunker e comer ração do exército iluminado por lamparina nos próximos meses. Eu não estou falando isso, não estou falando para ninguém fazer, muito menos para vocês. Mas é que algumas cadeias produtivas já andaram falhando. Vou dar um exemplo. Os portos chineses estavam com número recorde de containers parados por lá, certo? O navio chega, desembarca lá os containers num porto onde está todo mundo quarentenado ou com muita gente doente, fica lá no porto. Não tem um embarque de volta, não está tendo a exportação no mesmo sentido. Ou seja, a China começou a virar um saco sem fundo de containers que começaram a dar sinal de falta em determinados países. Pode jogar, vocês vão achar no Google, não se assustem com esse tipo de informação, até porque não é demais. O Chile, por exemplo, só o Chile, tinha mais de 2.300 containers só de fruta presos na China. Então você multiplica isso por N países, multiplica por N tipos de produtos diferentes e começa a entender como é que o sistema logístico global começa a dar uma chacoalhada numa situação dessa, certo? Vai ficando um monte de container lá, vai começar a faltar em outro lugar. Aparentemente, os portos chineses começaram a se movimentar novamente agora no final de semana, o que é uma excelente notícia, mas, como sempre, provavelmente são duas notícias que a maior parte das pessoas não tiveram via imprensa tradicional. Do congestionamento de containers e agora do início da retomada. Olha, tivemos um problema e agora resolveu. Vocês não vão ouvir isso, certo? É disso que a gente está falando. Como que se reage à falta de informação? Com cautela e sem pânico. Então, por que, que não pode ter um pouco de cuidado? Sei lá, sua vovó lá toma algum remédio de uso contínuo e você tem dinheiro para comprar para ela 2 caixinhas para 60 dias ao invés de uma? Tá cismado? Compra. Simples assim. É disso que a gente está falando. Não estamos falando de virar ermitão e viver num bunker nos próximos meses. Enfim, a gente está tentando por aqui dar uma olhada por cima do muro internacional que a imprensa local geralmente coloca na nossa frente, tá? Se dependendo da imprensa daqui, a gente vai ficar achando que a culpa de tudo isso é do Trump, é do Brexit e a do Bolsonaro.
Resumão.
Olha, gente, foi um baita debate se a gente devia ou não fazer esse episódio. O que, que abordar, o que não abordar, como abordar. Primeiro ponto é que não, a gente não está caminhando para um ambiente de filme de zumbi. Tem gente que sente que sim, tem gente que simplesmente acha absolutamente nada está acontecendo. Existe um meio do caminho aí, aliás, sempre tem um meio do caminho. A gente não sabe sequer se o vírus vai se comportar de maneira diferente em um ambiente quente com o brasileiro, se de repente vai durar menos, ele resiste menos sobre uma superfície, o tempo de contágio muda, sei lá. Ninguém sabe nada, então também não pergunta pra gente. Tá, foi sair pela tangente lindo aqui. Mas é verdade, se não tem informação, a gente analisa o que tem em volta, mas a gente não tem como fazer, é impossível. Outra questão é que a gente não quer nem por um cacete gerar nenhum tipo de ansiedade dos nossos ouvintes, mas, sinceramente, o brasileiro tende a demorar um pouco para reagir. É verdade, a gente é um povo otimista, sei lá, eu acho que é por aí. Pior, eu diria que aqui no nosso canal um perfil um pouco diferente, mas se vocês pegarem a média dos brasileiros, existe uma tendência de empurrar para o Estado a culpa de tudo. Isso vocês certamente já perceberam. O indivíduo brasileiro tem uma tendência a ser muito inocente e o Estado muito culpado. Mas não tem jeito. O Estado não vai lavar a mão das pessoas. O Estado não vai ficar acompanhando para ver se ela coloca a mão no olho. O Estado não vai passar álcool gel na mão dessas pessoas antes ela meter a mão num sanduichão podrão lá na esquina. Isso é responsabilidade nossa. Para a gente ficar doente dessa porcaria, precisa de duas coisas. Um vírus e uma pessoa desatenta. Se você fica doente, você contribui para a coisa em diante. Para propagar a doença. Então, cuide-se bem. Porque além de você fazer um favorzão para a sua saúde, isso é literalmente uma responsabilidade cívica nossa. Quanto mais a gente cuida, menos gente vai ficar doente. Então vamos fazer um pouquinho da nossa parte, né? É aquela coisa que a gente sabe. Quando a gente vê um japonês numa situação normal, com máscara lá andando na rua, na maior parte das vezes o cara tá de máscara, não é para não pegar a gripe dos outros. É que ele não quer passar a gripe dele para os outros. O cara aqui é coisa mais normal. E eu tô gravando aqui outro dia, ouvindo um cara espirrar lá embaixo na garagem. Eu fico no terceiro andar e o cara tava espirrando lá na garagem do prédio. E dava pra ouvir o cara... Caramba, que tem menor necessidade. O negócio desse cobre a sua boca. Puta cara porco, né? Mas olha, assim como na época da dita Terceira Guerra Mundial... Por causa do Irã, automaticamente começaram os memes do coronavírus também. Ah, agora nós brasileiros somos os engraçadinhos da internet, com memes incríveis. Inclusive gente comentando lá, falando, olha os memes brasileiros de coronavírus. E o pessoal achando o máximo, tá achando engraçadíssimo. Mas já que a pessoa acha que ela tem uma mensagem que pode alcançar mais pessoas, que ela tem o poder de alcançar mais pessoas com algum tipo de mensagem do duro, ela também podia aproveitar o fato de ser popular, entre aspas, e dar uma dica positiva a respeito nesse momento. Não vai ter graça na hora que a avó do cara morrer, certo? Será que rola o meme? Hahaha, a vovó se fudeu. Não é assim que funciona a vida, né? Ou será que esses caras também vão culpar o governo? Quer dizer, não vou nem apostar porque eu ganho fácil essa. Tem graça as escolas fechadas no Japão hoje e o CDC avisando que o mesmo pode vir acontecer nos Estados Unidos? Tem graça... Países com infraestrutura de saúde precária sendo impactados por essa porcaria? Vocês já pararam para imaginar o que vai acontecer se ou quando, tá? Tá mais para quando do que para ser, se essa porcaria chegar na África subsaariana, onde fome é mato, né? O que tem mais ego é desnutrido, e onde você tem... Quase 10 países lá, acho que são 8 ou 10 países, com mais de 10% da população. Alguns países, eu acho que os 3 ou 4, com mais de 25% da população que é HIV positiva e sem estrutura de saúde decente e com o organismo combalido, o que vai acontecer? Na boa, desculpa se eu não tenho humor, mas meme para isso? Desculpa, não tem graça, eu acho que podia ser... Um pouquinho de mais maturidade podia caber nessa situação. Outra coisa, gente, A gente vê muita informação por aí, como essa do Adriles Jorge mesmo. Ah, mas dengue mata mais, mas gripe mata mais, malária, cólera, olha quanta coisa. Pois é, né? Mas para, né? Quantas pessoas você já conheceu que tiveram cólera, né? E outra, febre amarela, tem vacina. Aliás, legal, na época que deu o último surto aí de febre amarela, os postos de saúde foram lá, as pessoas fizeram a sua fila, tomaram a sua vacininha direitinho. Bacana isso, bacana mesmo. Mas pro tal do coronavírus da China, tem? Não tem. É comparar banana com maçã, não sei, bater no peito macho, falar, ah, eu não tenho medo dessas coisas. Não é que eu não tenho medo dessas coisas. É de preparar uma população para que ela não seja impactada por algo negativo. Não tem nada de mal nisso. Ah, mas tem mais gente que morre de gripe comum. Ok, mas a letalidade do coronavírus é maior que a do gripe comum, muito maior. É de 0,3% a gripe comum para 1 a 2% no coronavírus, de 3 a 6 vezes mais. Pergunta para quem te disser isso, eu afirmar, ah, é mais ou menos a mesma coisa, então tá bom. 2% você acha pouco, né? Então, faz o seguinte, você quer arriscar fazer uma roleta russa com chance de 1 para 50 em alguém que você ama? Seus pais, que são velhinhos? Suas crianças, que são mais fraquinhas? Se o cara quiser arriscar e achar engraçado, boa sorte para ele. Mas não venha cagar regra estatística para os outros. Se brecaram a SARS, se brecaram a MERS, por que que não pode brecar esse negócio também? Não tem nada de mal existir uma atenção redobrada nesse caso. De novo, gente, não é o fim do mundo, mas não é brincadeira e não é exagero tratar as coisas de maneira racional. Tá preocupado, ir cuidando é mais do que uma atitude egoísta. É realmente um sinal de civilidade. Então, gente, vamos ser civilizados. É pedir demais? Quantas vezes a gente olha lá pro outro lado do mundo, vê o japa e pensa, nossa, os caras são foda, olha como os caras são organizados, incrível, como eles fazem as coisas do jeito deles. Então vão ser foda nós também. Não tem nada que impeça da gente ser.
Clipe extra da semana.
Vamos falar um pouco de Canadá? Faz um tempinho já que eu não pego no pé das instituições de lá e essa história é de flipar a cabeça de qualquer cristão. Essa expressão de qualquer cristão é coisa de gente mais velha, mas é de flipar a cabeça de qualquer um. É uma história ainda em andamento, tá? Mas só o contexto em si é de deixar qualquer um furioso, maluco, não sei. Você vê e você diz como se sente a respeito. Imagina que um cara tem uma filha de 13 anos de idade escolar, tá? Vamos chamar a menina de Daniela da Silva. Daniela da Silva. Muito bem. A Daniela chega no fim do ano, leva o yearbook dela para casa, aquele álbum de fotos da escola, sabe? Para ver. E a mãe pega, vai dar uma olhadinha para ver como é que a filha saiu. E tá lá a foto dela, tá escrito o nome errado. E tá que engraçado, tá escrito Carlos da Silva. Estranho, né? Chama a filha, ó, filha, seu nome saiu com o nome errado aqui. Ela fala, não, papai, eu sou homem. Mas a coisa fica estranha porque o cara pensa, tá, ok, mais ou menos ok, né? Mas até aí a minha filha acha que é menino, beleza, mas como é que a escola sabe disso e eu não sei? Aí o pai da Daniela vai na escola, e os pais, na verdade, vão na escola e eles de fato comprovam que eles não só sabiam dessa história e por isso botaram o nome lá de, esqueci o nome que ficou, o Carlos da Silva, como eles estavam deixando o pai de fora disso, os pais fora disso. Não, a gente tá se acertando com ela, não precisa, não, se chegasse aí vocês ia dar problema. Como é que é? A gente tá cuidando aqui dessa história. Não. Ele fica sabendo então que não só eles estavam sabendo, cuidando, como eles já tinham também colocado ela para conversar com profissionais, psicólogos, sei lá, e que confirmaram esses caras que a menina era trans, independente da opinião e da ciência dos pais a respeito. Até aí tá tudo muito kafkiano, né? Até porque até que o pai lembra que a filha tinha um crush com pelo menos dois professores, que ela achava gatinho, mó gatinho, ai, professor, super legal, papai, e tal, aquela coisa toda. E aí ele levanta essa bola para os caras e fala, ah, como é que ela pode ser homem se ela estava tendo uns crushes com os professores? Ah, então, provavelmente porque ela é trans e ela é gay. Tô falando sério. É evidente que a escola não podia ter escondido isso do pai e muito menos dar andamento a toda uma situação complexa como essa sem autorização deles. Mas eles fizeram. E a situação vai ficando mais complexa e a escola convence o pai e a mãe a levar a menina em um hospital para falar com um profissional sobre esse tema. E eles, bom, beleza, vamos junto. Aí sim, então todo mundo junto, vou conversar com o profissional. E aí eles fazem uma consulta de aproximadamente 2 horas, é o tempo que levou essa consulta, e o responsável médico não só chegou à conclusão que realmente a menina tinha disforia de gênero, como falou, olha, vamos fazer o seguinte, ela tinha 14 anos, tá? Só para lembrar. Vamos começar logo o tratamento com hormônios, imediatamente, hoje, aqui mesmo, vamos começar a sair daqui e exatamente naquela hora. Vocês podem imaginar os dois pais totalmente panicados, né? Então, mas eles ainda conseguiram tirar a filha daquela situação daquele dia. E apesar disso, lentamente a filha foi convencendo a mãe de que era melhor para ela. Até que, pro bem ou mal, a mãe ficou do lado da filha, eu diria que pro mal. E o casal acabou se separando, tá? Ou seja, muito obrigado, escola. Vocês fizeram um grande serviço para essa família. Avanço mais. Escola, médicos, advogadas de uma causa LGBT, uma advogada militante, eles se uniram e estão processando os pais. Né? Agora os pais estão sendo processados. Quem toca toda essa história, quem acaba liderando essa situação disso, essa advogada militante, eu tenho vontade de botar a foto dela para vocês terem uma ideia. E em um primeiro momento, um juiz, que também obviamente é militante, só posso tirar isso, proibiu o pai, que estava começando a fazer uma mobilização via imprensa, ele obrigou o pai a ficar quieto. Ele é publicamente proibido de citar o nome da filha, da mulher, dos médicos, de tratar a menina como menino, perdão, de tratar a filha como filha, ou seja, ele tem que chamar publicamente a criança de filho. Pior, ele não pode, além de não falar com a imprensa sobre o tema, ele foi proibido de tratar o problema com amigos e parentes. Sim, ele não pode falar. Está proibido de falar. A justiça canadense proibiu um pai de falar a respeito da sua filha com qualquer outra pessoa sob pena de prisão. Cana. Pois lá foi o pai para uma rádio canadense para dar uma entrevista. Ele estava inconformado sobre o caso e não estava nem aí. Pode me prender? Pelo menos eu quero ter a chance de, mais uma vez, pelo menos, botar a boca no trombone. Paciência, e foi dar a sua entrevista. O que aconteceu é que a apresentadora, a jornalista que entrevistou o cara, que não mencionou o nome da filha, da mãe, dos pais, dos médicos, de nada, tudo de acordo com a lei, também acabou sendo enroscada na situação e foi chamada pela polícia, que bateu na porta, primeiro na casa dela e depois no trabalho, e levou para prestar explicações, para prestar um depoimento dando explicações, na verdade. Porque ela estava fazendo o trabalho dela. Em que pé que as coisas estão até essa semana? Olha, a jornalista escapou de sanções maiores, o novo juiz está reavaliando o caso e permitiu, pelo menos, que o homem converse com seus amigos e parentes sobre o caso. Olha que coisa democrática. Nenhuma outra boa nova até o momento. Com toda honestidade do mundo, eu não sei o que está acontecendo em lugares como o Canadá. A gente já fez um episódio recente sobre o Reino Unido, mas o Canadá eu diria que é ainda pior. Eu não sei qual o percentual da população acha isso fantástico, porque se for uma maioria, democraticamente, é isso que o Canadá vai virar daqui a pouco. Vai ser uma nova Suécia, onde o pessoal está absolutamente despirocado com essas questões. mas é uma situação em que muito se perde, tá? Muito se perde, um país onde já existe conflito, onde já existe uma diferença. Conflito, quando eu digo, não quero dizer com violência, mas eu quero dizer estados se voltando contra estados. É, agora existe a possibilidade em Alberta de fazer determinados tipos de referendo, onde já estão pensando em encaixar um referendo para a secessão de Alberta em relação ao Canadá. Vamos ver o que vai dar isso. Mas é uma situação onde uma parcela significativa da população, que pode ser que seja menos 50%, vai ter problemas pela frente, porque não vai querer esse tipo de vida ou de educação para os filhos. Super chato, super perigoso. A gente não sabe. A gente sabe como começa, mas até hoje a gente não tem experiência suficiente para saber no futuro como essas coisas terminam. Bom, pessoal, esse foi mais um Saindo da Bolha. Agradeço a presença de todos vocês. Como sempre, nosso aqui, ó, nosso Jabá Expresso. Vou pedir para quem não fez ainda entrar lá no www.saindodabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast para dar um share das redes sociais, para dar um share no grupo, pedir para fazer boca a boca, porque é importante para a gente ter cada vez mais espaço na mídia, mais espaço na podosfera com uma mensagem que fuja categoricamente do politicamente correto e de toda essa bobageira que a gente tem visto ultimamente acontecendo por aí afora. Desde já eu agradeço. Próxima quinta-feira a gente tem mais uma bolinha ainda. Estamos acertando qual é o tema. E em breve mais uma entrevista para vocês. Daqui a 15 dias a gente vai ter mais um bate-papo com o convidado, tá bom? Eu quero, na verdade, que todos tenham uma excelente semana e que fiquem todos muito, muito super, super bem.
Saindo da Bolha.